Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: atender milhões de brasileiros que dependem do auxílio emergencial.
Presidente Jair Bolsonaro anuncia o programa Renda Cidadã.
E afirma que o país precisa voltar à normalidade.
Na busca de recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançado o programa para tornar mineração fonte de riqueza, empregos e desenvolvimento.
O objetivo é desenvolver pesquisas e novos empreendimentos na área.
Ter acesso a todos os dados trabalhistas pelo celular.
Carteira de trabalho digital já é usada por 23 milhões de trabalhadores.
E a gente explica o passo a passo para você ter a sua, Luciana Colares de Holanda.
O documento virtual substitui o impresso. É de graça e mais prático.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o Renda Cidadã, novo programa social que vai atender milhões de brasileiros que deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro.
O presidente se encontrou com parlamentares e a equipe econômica do governo para alinhar a votação de reformas para a retomada da economia e a criação do programa, que vai usar recursos do orçamento.
O Renda Cidadã deve valer a partir de janeiro do ano que vem e vai ser apresentado ao Congresso Nacional dentro da proposta de emenda à Constituição Emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, Executivo e Legislativo estão trabalhando juntos em busca de soluções para colocar a economia nos trilhos no pós-pandemia.
Para buscar um entendimento na busca de recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias para buscar alternativas, de modo que possamos, o mais rápido possível, colocar o Brasil na normalidade.
O anúncio do novo programa foi feito após uma reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira. A proposta, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, não vai aumentar a carga fiscal.
Primeiro, nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos, e nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. E por outro lado, foi também dito com muita propriedade aqui que nós não vamos aumentar impostos, nós estamos substituindo.
A receita do novo programa, segundo o senador Márcio Bittar, relator do Renda Cidadã, virá de sobras dos recursos para pagamento de precatórios do Fundeb, que financia a educação no país, e dos recursos já existentes no Bolsa Família.
O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, então, a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola.
O presidente Jair Bolsonaro retornou ao trabalho nesta segunda-feira após ser submetido na sexta-feira a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. Bolsonaro deixou o hospital israelita Albert Einstein em São Paulo no início da tarde de sábado. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo apresentou agora há pouco um plano para a mineração.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
Boa noite, Luana. Quais são os objetivos desse plano?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. O principal objetivo do programa Mineração e Desenvolvimento é tornar a mineração uma das fontes de riqueza para o desenvolvimento sustentável do país. Para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o programa representa um avanço que vai colocar o Brasil entre os principais países na área de exploração mineral.
Algumas questões tratadas no programa refletem o necessário avanço para termos um novo cenário da atividade da mineração e nos colocarmos em posição de vanguarda, não apenas como produtores de insumos minerais, mas também como detetores de uma cultura inovadora para o setor.
E Luana, o que prevê o programa?
Nasce, o programa tem 100 metas organizadas em 10 áreas, que vão desde o estímulo à pesquisa até o incentivo a novos empreendimentos. O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal, detalhou as propostas.
Compromisso com a sustentabilidade, ampliação em conhecimento geológico, avanço da mineração em novas áreas, investimento no setor mineral, governança na mineração, gestão e eficiência. Precisamos saber como as empresas têm se conduzido nessa atividade, que é uma delegação que a sociedade dá ao setor empresarial para que exerça a atividade minerária. Combater as práticas ilícitas na atividade mineral.
E Luana, quais são as ações previstas pelo plano?
Gabriela, entre as ações estão a melhoria das regras de segurança de barragens de rejeito de minério, estímulo ao cooperativismo, criação de processos mais rápidos para concessões de títulos minerários e a adoção de medidas para facilitar o financiamento e atrair investimentos. As ações devem ser adotadas até 2023. Para Wilson Antônio Borges, presidente da Câmara Setorial da Mineração, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a promessa de desburocratização e de disponibilização de terras para mineração são os principais pontos do programa apresentado pelo governo.
Hoje em dia, para se viabilizar uma mina, se leva 10 anos, desde a pesquisa mineral até o início da produção, então é um tempo muito grande, né? E a questão aí das áreas de direitos minerários, né? Nós temos mais de 65 mil áreas hoje em disponibilidade no país, sem falar em terras indígenas, em Amazônia, que precisa entrar nessa oferta pública para que os investidores realmente adquiram essas áreas e possam aí começar a fazer sondagem, exploração mineral, gerar emprego, desenvolvimento.
Na cerimônia de lançamento do programa, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que o Brasil não seja apenas um exportador de minérios. Para ele, o país deve agregar valor aos minerais encontrados aqui.
Nós sonhamos mais do que commodities, realmente agregar valor naquilo que nós temos para o futuro. O que está saindo da prancheta, e não tem participação nossa, mas nos orgulha em muito, é a super bateria de grafeno e nióbio, que revolucionará a indústria automobilística no mundo, certamente. E nós temos isso em abundância. E nós gostaríamos muito de explorar isso no futuro, mas com um país que pudesse nos oferecer um trabalho em conjunto para venhamos adquirir tecnologia para explorar aquilo que nós temos.
E olha, segundo o Ministério de Minas e Energia, em julho foram extraídos do subsolo brasileiro 88 tipos de minerais. O setor representa 2,5% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país e gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Só o minério de ferro representa 10% de todas as exportações do país. Gabriela e Nazi.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
Digitalizar serviços para reduzir gastos e simplificar processos é uma das metas do governo.
No ano passado, foi lançada a Carteira de Trabalho Digital.
E já foram realizados mais de 200 milhões de acessos.
A Carteira de Trabalho Digital é o aplicativo do governo mais baixado no país.
Já são 18 milhões de downloads e 23 milhões de trabalhadores usando a Carteira de Trabalho Digital. O documento virtual substitui o impresso. É de graça e mais prático. Amanda Evangelista, de Brasília, conta que conseguiu resolver tudo pelo celular.
A gente consegue acompanhar todos os lançamentos na sua carteira de trabalho. É muito prático, é muito fácil. Você pode estar em qualquer lugar que pelo celular, pelo aplicativo, você já consegue resolver bastante coisa. Você não precisa ir numa agência do trabalhador, por exemplo, para resolver seus problemas.
O documento traz as informações sobre os vínculos trabalhistas, as remunerações e contribuições. Sérgio Barreto, coordenador de identificação
Inscrição e Registro Profissional do Ministério da Economia detalha.
O CPF passou a ser o número da carteira de trabalho digital. E a partir daí o trabalhador ele vai conseguir acompanhar o seu contrato de trabalho, vai conseguir também dar entrada ao seu seguro-desemprego, acompanhar os pagamentos do benefício emergencial, acompanhar o cronograma do abono salarial, poder compartilhar, né, essa carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. Benefícios, né, para o trabalhador muito maiores do que a carteira de trabalho física.
A carteira de trabalho digital faz parte da política de transformação digital do governo federal. O objetivo é tornar os serviços mais rápidos e eficientes para a população, com menos custo para o país e menos burocracia. Desde janeiro do ano passado, 948 serviços públicos se tornaram digitais. A meta é alcançar 100% até 2022. Para ter a carteira de trabalho digital, basta baixar o aplicativo disponível para celulares Android e iOS ou entrar na plataforma gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Apesar do uso diminuir a cada ano, o cheque ainda é a forma de pagamento escolhida por muitos brasileiros.
Só nos primeiros 7 meses deste ano, quase 150 milhões de cheques foram emitidos e compensados.
Para tornar o processo mais ágil e seguro, o Banco do Brasil lançou um novo serviço.
Agora é possível contestar um cheque por aplicativo quando não reconhecer a emissão, apresentar suspeita de fraude ou imagem em desacordo.
Com a evolução tecnológica, fazer pagamentos ou qualquer transação bancária ficou mais fácil e rápido. É possível fazer tudo por aplicativos de celular. Por isso, quando se fala em cheques, parece coisa do passado, não é mesmo? Mas ao contrário do que se pensa, ele ainda é muito usado. De janeiro a julho deste ano, foram compensados quase 150 milhões de cheques. A empresária Valdirene de Souza Silva Brito, do ramo educacional, prefere o cheque em suas transações com os clientes.
O cliente ele me diz a melhor data, eu tenho a segurança de receber naquela data. E sendo mais fácil a renegociação, caso necessário, sem intermediários. E do mesmo jeito que o meu cliente pode, eu me vejo nessa situação também enquanto pessoa física. Eu me sinto mais segura dando um cheque nominal, podendo negociar uma data.
Mesmo com a redução de 12% ao ano na utilização de cheques, as tentativas de fraudes com essa forma de pagamento continuam. A devolução pelo cheque fraudado ainda hoje é de cerca de 0,31% do valor total das transações. E para proteger clientes que ainda usam cheques, o Banco do Brasil disponibiliza um aplicativo para o cliente fazer a contestação quando não reconhecer a emissão de um cheque, se apresentar suspeita de fraude ou imagem em desacordo. O cliente pode registrar a contraordem pelo celular sem precisar telefonar ou ir a uma agência física, como explica o diretor de segurança institucional do Banco do Brasil, Luiz Fernando Martins.
Ele acessa o banco pelo app, vai no seu extrato, verifica que tem um lançamento de cheque que ele não lembra, ele não reconhece, em princípio, ele clica no procedimento de contestar, imediatamente o banco já disponibiliza a imagem do documento para que ele possa verificar o destinatário do cheque, a assinatura dele, e se mesmo assim ele não reconhece esse lançamento, ele segue a orientação do app e faz o procedimento de contestação.
O serviço pode ser realizado todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Reportagem Cleide Lopes.
Promover a inclusão de surdos.
Você vai ouvir daqui a pouco que duas plataformas criadas pelo governo estão tornando o mundo digital acessível a essa parte da população.
A Caixa Econômica começou o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial para 9 milhões e 400 mil pessoas.
Conforme o calendário, 7 milhões e 800 mil trabalhadores nascidos em outubro e novembro recebem o auxílio de R$ 600.
Já os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 recebem a primeira parcela do auxílio extensão de R$ 300.
No total, vão ser liberados pela Caixa 5 bilhões e 500 milhões de reais.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, antecipou a entrega das obras de restauração e adequação de retornos no anel viário de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, em Goiás.
A obra, realizada em quase 17 quilômetros de pista dupla, faz parte das ações para a recuperação do trecho entre as BRs 153 e 060 no estado.
O investimento foi de quase 28 milhões de reais.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou a importância do estado para o agronegócio brasileiro e destacou os benefícios das obras.
Melhorou a situação do pavimento, da sinalização, tapes de aceleração, desaceleração, barreiras de concreto para proteção de motoristas. No final das contas, nós estamos falando de segurança. Nós vamos melhorar o serviço prestado ao cidadão, diminuir o tempo de viagem, reduzir o número de acidentes.
O Brasil deve iniciar a própria produção de vacinas contra a Covid-19 em dezembro ou janeiro do ano que vem.
Para isso, o país assinou um contrato com o laboratório do Reino Unido, que desenvolveu a vacina.
O contrato prevê a compra de ingredientes e a transferência de tecnologia.
O investimento do governo é de cerca de 2 bilhões de reais.
Com a retomada dos testes da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca do Reino Unido, a previsão é que as primeiras doses da vacina sejam fabricadas aqui no país já em dezembro ou janeiro do ano que vem. O segundo passo será o registro pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A produção será feita pelo Laboratório Brasileiro de Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. A ideia com esse acordo é tornar o Brasil autossuficiente na produção da vacina, como informou o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma.
Já está estabelecido que nós faremos a transferência de tecnologia da produção do próprio ingrediente farmacêutico ativo, o que vai nos dar autossuficiência para a produção total da vacina aqui no Brasil.
Para produzir suas próprias vacinas, o Brasil vai comprar do laboratório do Reino Unido 100 milhões de doses do ingrediente para a fabricação. O contrato também prevê a transferência de tecnologia para que o Brasil possa produzir e distribuir a vacina aqui no país. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que o Brasil possui 37 mil postos de vacinação e que o momento é de definição sobre os primeiros grupos que tomarão as doses.
Especialistas do Brasil, de diversas sociedades médicas, estão reunidos e planejando e estudando como será a distribuição da vacina do Brasil baseado em dados epidemiológicos. Para além disso, estamos preocupados também com a aquisição de seringas e, nesse sentido, o Ministério da Saúde já fez uma chamada pública para aquisição da quantidade necessária de seringas e agulhas para a aplicação da vacina do Brasil.
O governo federal vai investir aproximadamente 2 bilhões de reais na produção da vacina contra o coronavírus. O Ministério da Saúde também investe em outras iniciativas em andamento, como o desenvolvimento de vacinas pelo Instituto Butantan e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. Reportagem Daniele Popov.
Mais de 2 milhões e 100 mil empresas foram abertas no país até agosto deste ano.
Um crescimento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Ao mesmo tempo, o número de empresas fechadas caiu 14,5% na comparação com os 8 primeiros meses de 2019.
O destaque é o aumento no número de microempreendedores individuais.
O levantamento sobre as empresas brasileiras foi divulgado pelo Ministério da Economia.
De acordo com o mapa de empresas, no segundo quadrimestre deste ano, a abertura de empresas foi mais forte, 1.114.000 novas empresas no país, que representam um aumento de 6% em relação aos primeiros 4 meses do ano. No total, o Brasil tem hoje quase 19 milhões 290 mil empresas em pleno funcionamento. O destaque é para os microempreendedores individuais, que já somam 10 milhões e 700 mil, quase 890 mil, abertos neste segundo quadrimestre. Como detalha a subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Economia, Antônia Talarida.
O MEI, ele entra como, às vezes, uma suplementação da renda. Ele é uma política que ajuda o empreendedor, que às vezes decide largar o seu emprego para começar um negócio. E ele também está funcionando muito para essa economia sob demanda.
De acordo com o mapa de empresas, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram o maior número de empresas. E o Amapá foi o estado que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no segundo quadrimestre deste ano. O levantamento mostra ainda que está mais rápido abrir uma empresa no país, uma média de 2 dias e 21 horas, um dia a menos que nos meses anteriores. E a expectativa é positiva, já que a pandemia afetou seriamente o setor. É o que afirma Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital.
A economia brasileira está se recuperando, nós estamos no início dessa recuperação e esses negócios que foram suspensos temporariamente tendem, com a recuperação da economia, a reabrir suas portas, a gerar novas riquezas.
No ranking dos setores que mais abriram empresas no segundo quadrimestre do ano, lideram o comércio varejista de vestuário e acessórios, a promoção de vendas, o fornecimento de alimentos preparados para consumo em casa e os serviços de beleza. Carlos Nepomuceno, de Brasília, é um exemplo. Ele aproveitou a experiência que já tinha no delivery e cresceu durante a pandemia. De maio a agosto, abriu 3 unidades e ainda para este mês, prepara a abertura de mais 4 pontos.
As vendas balcão estão voltando e não está havendo queda no nosso faturamento. Mediante isso, a gente acredita que essa mudança de hábitos na sociedade vai continuar, pois o mundo não será o mesmo daqui para frente.
O mapa de empresas reúne dados das 27 juntas comerciais existentes no país e todas as informações estão disponíveis no portal gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
No último sábado, dia 26 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional dos Surdos.
E numa sociedade cada vez mais tecnológica, duas ferramentas desenvolvidas pelo governo estão promovendo a inclusão digital dos surdos: a V-Libras e a Wikilibras.
5% da população brasileira é de pessoas surdas. De acordo com o IBGE, isso corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos, dos quais quase 3 milhões possuem surdez profunda. E segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, esse público é mais vulnerável à discriminação, à exclusão social e à pobreza. Para promover a inclusão e tornar o mundo digital acessível a esse público, o governo federal disponibiliza a ferramenta V-Libras, que traduz os conteúdos digitais, como texto, áudio e vídeo, do português para Libras. A cearense Ana Beatriz Sá Ferreira, de 37 anos, é surda e, com a ajuda da intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, fala da importância da ferramenta no seu dia a dia de trabalho, como digitalizadora de um fórum em Fortaleza, no Ceará.
É muito melhor para nós que somos surdos, porque é traduzido em língua de sinais. E isso me auxilia a entender melhor.
O V-Libras, que foi desenvolvido pelo Ministério da Economia em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, já conta com mais de 6 milhões de acessos diários. E o conteúdo é atualizado constantemente por meio da plataforma Wikilibras, onde a própria comunidade surda acrescenta novos conteúdos, como explica o secretário adjunto de Governo Digital do Ministério da Economia, Ciro Avelino.
A gente recebe indicações de sinais necessários a serem incluídos na ferramenta, tem a figura do colaborador, tem a figura daquele que vai rever, tem a figura daquele que vai animar a tradução em Libras. Então, a gente entende que esse projeto é um projeto que tem um potencial muito grande para realizar algo que para nós é uma premissa, que é a transformação digital inclusiva e universal.
As plataformas podem ser acessadas em vlibras.gov.br e wiki.vlibras.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.084.182 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.745.464.
142.058 pessoas morreram de Covid-19.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que terceirizados e empregados de empresa pública com mesmas tarefas podem ter salários diferentes.
Ministro Humberto Martins apresenta plano de gestão do Conselho da Justiça Federal para os próximos 2 anos.
Presidente do TSE alerta para cuidados com a saúde e com a informação na campanha eleitoral.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Terceirizados empregados de empresa pública com mesmas tarefas podem ter salários diferentes.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi firmado em julgamento de recurso da Caixa Econômica Federal contra a decisão do TST. Carlos Ribeiro.
No julgamento prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que jurisprudência da corte reconheceu a constitucionalidade da terceirização, tanto da atividade fim quanto da atividade meio, garantindo aos agentes econômicos a decisão sobre como estruturar a sua produção. O julgamento do recurso teve repercussão geral reconhecida, por isso, a decisão vale para todos os casos semelhantes.
A campanha eleitoral começou nesse domingo com normas de segurança para evitar contaminação pela Covid-19.
Os candidatos poderão fazer comícios desde que em lugares abertos e respeitando as medidas sanitárias. Fábio Ruas.
As principais recomendações são evitar aglomerações, manter distância mínima de 1 metro entre as pessoas e sempre utilizar máscaras. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que, além dos cuidados com a saúde, é preciso garantir um debate limpo, sem notícias falsas.
Vamos fazer uma campanha com um debate público de qualidade, franco e robusto, mas com respeito e consideração pelas pessoas e por suas ideias.
Segundo o TSE, 148 milhões de eleitores vão escolher prefeitos e vereadores nestas eleições.
A Justiça do Distrito Federal condenou um condomínio a pagar danos morais a uma moradora por ter cortado o fornecimento de água ao imóvel dela.
Segundo o processo, o condomínio decidiu fazer a individualização da água, mas na Assembleia definiu que os condôminos que não pagassem pela implantação não teriam o equipamento ligado.
O magistrado que analisou o caso esclareceu que o condomínio não é prestador de serviço de abastecimento e não tem o direito de impor essa penalidade.
O condomínio foi condenado a pagar R$5.000 de indenização.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, divulga o plano de gestão do CJF.
O documento traz indicadores e iniciativas que vão nortear a gestão judiciária dos tribunais regionais federais e do próprio Conselho de 2020 a 2022, período no qual estará à frente do CJF. Fátima Uchoa.
Segundo Humberto Martins, a concretização do plano será feita de forma colaborativa.
Vamos fazer uma gestão participativa. Do norte ao sul, do leste ao oeste, a gestão será igual para todos. Nós queremos uma gestão onde o jurisdicionado tenha resposta com relação ao seu questionamento. Uma justiça preparada, viável e respeitada. Ou seja, de mãos dadas, magistratura e cidadania.
Para o ministro Humberto Martins, a atuação harmônica de todos os TRFs e do CJF contribui de forma significativa para que a Justiça Federal possa oferecer cada vez mais serviços de excelência a todos os cidadãos em qualquer parte do país.
Ministério Ministério Público Federal pede pena maior a Sérgio Cabral por lavagem de dinheiro em compra de veículos e imóveis.
O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a 13 anos de reclusão no esquema descoberto pela Operação Mascate. Marisa Almena.
O recurso foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região com sede no Rio de Janeiro. Além de Sérgio Cabral, foram condenados à mesma pena Carlos Miranda, um dos seus operadores financeiros, e o ex-assessor da Casa Civil, Ari Filho. Segundo o Ministério Público, eles realizaram 148 operações para ocultar a origem criminosa de mais de 10 milhões de reais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo anuncia renda cidadã que vai substituir Bolsa Família e senadores divergem sobre a origem dos recursos. Parlamentares criticam bancos na liberação de empréstimos a pequenos e médios empresários. O Congresso vai analisar duas medidas provisórias para garantir vacinas contra a Covid-19 em consórcio mundial. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o Renda Cidadã, novo programa de transferência de renda do governo que vai substituir o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Mas senadores da base da oposição ao governo divergiram sobre a origem dos recursos para bancar o novo programa social. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Para financiar o programa, a ideia é usar os recursos reservados para o pagamento de precatórios e parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Os precatórios são dívidas do governo reconhecidas após decisão definitiva da Justiça. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, explicou que as propostas das duas fontes de renda serão apresentadas tanto na PEC do Pacto Federativo quanto na PEC Emergencial, que tratam da desindexação dos gastos públicos.
O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios. Além disso, a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a preocupação maior é a responsabilidade fiscal.
Nós não vamos elevar a carga fiscal. É que nós não vamos furar teto, nós vamos respeitar a lei do teto do gasto público. Esses foram os dois comandos que foram referendados pelos líderes partidários.
Já Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, afirmou que é absurdo o governo tirar recursos do fundo destinado à educação básica.
A área econômica tem que ter esse espírito novo, salutar, né, de dizer, olha, queremos educação, todo país desenvolvido do mundo se desenvolveu pela educação. E o Brasil tem que seguir esse caminho também.
E Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que mexer nos precatórios é uma manobra do governo para se endividar ainda mais.
É uma maneira malandra de se endividar. Contrata dívida e aumenta despesa, sem dizer que está se endividando. O problema do malandro é achar que todo mundo é otário. É uma conta que não vai dar certo.
Não foi informado o valor do novo programa, nem quando começará a ser pago.
A Comissão Mista de Orçamento será instalada nesta terça-feira. Com reunião virtual marcada para as 9 horas da manhã, a atenção à Comissão de Orçamento este ano é maior, tendo em vista a previsão de gastos em 2021, ano considerado pós-pandemia no país. Repórter Raquel Teixeira.
Na primeira reunião, além de abrir oficialmente os trabalhos da Comissão de Orçamento, serão escolhidos os parlamentares membros da mesa. Para a presidência desse ano, deverá ser eleito um deputado, seguindo a regra de alternância entre Câmara e Senado. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, destaca a importância de debater as mudanças das receitas e despesas do país depois de enfrentar os prejuízos gerados pela pandemia do coronavírus.
A gente tem a dimensão da importância de nós debatermos o orçamento, porque é a peça que vai nortear no ano de 2021 as despesas e as receitas do orçamento federal.
Assim como a maioria dos outros encontros do Legislativo durante a crise sanitária provocada pelo surto da Covid-19, a instalação da Comissão Mista de Orçamento será feita de forma virtual. Os parlamentares poderão acessar a sala por meio do telefone celular ou do computador. E o público interessado em acompanhar a CMO poderá usar o portal da Câmara dos Deputados ou o canal no YouTube.
O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância dos municípios para a retomada da economia após a pandemia do novo coronavírus. Para o senador, a economia que já estava ruim enfrentará ainda mais dificuldades antes de retomar a normalidade. Ele disse que o país não será reconstruído apenas com as iniciativas do governo central e destacou a importância das prefeituras na retomada da economia.
Nós, o Congresso Nacional, fizemos nossa parte no enfrentamento da pandemia, mas o futuro imediato vai precisar também das prefeituras. Elas vão ter um papel fundamental na retomada econômica com programas e ações locais. Só que os municípios estão quebrados. Resolver o nó que estrangula os municípios é um desafio essencial para a travessia que a pandemia nos impôs.
Já a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, afirmou que a saída da crise passa pela geração de empregos. Ela defendeu a aprovação da sugestão do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Segundo ela, o texto sugerido ao senador Major Olímpio por entidades ligadas ao movimento Simplifica Já torna mais racional a cobrança de tributos municipais, estaduais e federais, e reduz encargos sobre a folha de pagamentos de empresas com elevada massa salarial ou que geram muitos empregos.
Além de não aumentar a carga tributária e não depender de fundos de compensação bancados pela União, o Simplifica Já traz benefícios imediatos para a sociedade, propicia uma divisão equilibrada dos resultados, sem perdas ou ganhos excessivos entre os setores econômicos e entre os entes federados, respeitando as finanças dos municípios.
A atuação dos bancos na liberação de empréstimos via Pronampe, formulado para socorrer pequenos negócios durante a crise da Covid-19, foi criticada por senadores durante audiência pública com o secretário de Fazenda do governo. Durante o debate, Valderi Rodrigues apresentou números em recursos disponibilizados para o combate à Covid-19, mais de 600 bilhões de reais. Desse valor, 320 bilhões foram destinados ao pagamento do auxílio emergencial. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, afirmou que o montante disponibilizado de recursos já chegou a 600 bilhões de reais, entre renúncias de receitas e novas despesas.
3% é do lado da receita, cerca de 20,6 bilhões, e um valor de quase 600 bilhões, 586,6 bilhões, se refere ao lado da despesa.
Desse total, 321 bilhões foram destinados ao pagamento do auxílio emergencial e 28 bilhões ao programa de apoio a micro e pequenas empresas, como garantia empréstimos para essas organizações. Mas o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, lamentou que o volume de recursos disponibilizados tenha ficado restrito ao valor oferecido de garantia pelo governo.
E o total de empréstimos feito foi de 30,45 bilhões. Ou seja, os bancos emprestaram o que o governo, o que nós colocamos como garantia.
Valderi afirmou que o Brasil pode ter uma relação dívida-PIB de 94%, que exige atenção caso o PIB tenha queda prevista de 4,7% neste ano.
O Brasil entrou no consórcio de vacina da OMS, que busca acelerar a produção e a distribuição de imunizantes contra o coronavírus. O governo editou duas medidas provisórias para garantir o acesso brasileiro à iniciativa internacional, que já conta com 9 opções de vacinas, a um custo de 2,5 bilhões de reais. A repórter Marcela Cunha traz mais informações.
O governo editou duas medidas provisórias para garantir a participação do Brasil na COVAX Facility, a aliança coordenada pela Organização Mundial da Saúde, que busca facilitar a compra e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. Serão R$ 2,5 bilhões para assegurar o ingresso brasileiro no programa, que dá acesso a um portfólio de pelo menos 9 vacinas que estão em testes de fase 2 ou 3. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a diversificação de fornecedores aumenta a chance do acesso dos brasileiros à vacina no menor tempo possível. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, parabenizou a decisão.
É em um momento extremamente oportuno. A população brasileira inteira espera por esse momento mágico da descoberta e a liberação dessa vacina.
A intenção é que o Brasil consiga comprar vacinas suficientes para garantir a imunização de 10% da população até o final de 2021, especialmente de grupos prioritários, como profissionais de saúde e idosos.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Volta do plenário inclui estímulo à indústria automotiva e à cabotagem.
Líderes não chegam a acordo com o governo sobre texto da reforma tributária.
Para deputados, teto de gastos dificulta meta de erradicação da pobreza.
Boa noite. Em seminário virtual da Frente Parlamentar Mista em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, deputados e especialistas apontaram o teto de gastos como um dos principais empecilhos ao cumprimento da Agenda 2030.
O teto foi estabelecido em 2016 pela Emenda Constitucional 95. A norma determina que o gasto máximo do governo deve ser o do orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Agenda 2030 surgiu em setembro de 2015, quando os países da ONU reconheceram que o maior desafio do planeta é a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões e se comprometeram a tomar medidas ousadas para promover o desenvolvimento sustentável nos 15 anos seguintes. Faltam 10. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas. Para o presidente da Frente Parlamentar em apoio aos ODS, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a aprovação da Emenda Constitucional 95 limitou os investimentos sociais que viabilizam o cumprimento da Agenda 2030.
Todos os investimentos na área de saúde, educação, de segurança, ciência e tecnologia, e que traz consequências gravíssimas que nós já estamos assistindo, que, portanto, compromete, inclusive, a gente buscar implementar o conjunto dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, todas aquelas cento e tantas metas que estão colocadas lá ficam cada vez mais distantes.
Segundo a jornalista e integrante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil que monitora a Agenda 2030, Alessandra Nilo, a pandemia da Covid-19 imprimiu urgência para a tomada de medidas a fim de que o máximo possível de metas seja implementada. De acordo com ela, em vez de mais ajustes fiscais, o governo precisa promover uma reforma tributária que pense em perspectivas ambientais e de raça e gênero, e impostos sobre transações financeiras e riquezas. Ela defende que o Brasil acolha as recomendações da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Na visão do jornalista Antônio Martins, falta esforço institucional para o cumprimento das metas e a consolidação do debate da Agenda 2030 no Brasil. Na opinião dele, a pandemia ilustrou que as crises atualmente atingem o planeta inteiro, mas as decisões que atingem o mundo são tomadas por um grupo pequeno de países.
Não existe um parlamento internacional. Existe a ONU, mas muito enfraquecida e com muita boa vontade, mas sem recursos. Então, é preciso estabelecer mecanismos de democracia nessa esfera nova internacional. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis começam a fazer isso, porque eles estabelecem planos, eles estabelecem horizontes comuns, coletivos.
O objetivo número 4 de desenvolvimento sustentável é a da promoção da educação de qualidade e a garantia ao acesso à educação inclusiva ao longo da vida para todos. Para o assessor de projetos da Campanha Nacional pelo Direito direito à educação, Gabriel Moraes, o cumprimento desse objetivo passa pelo Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014 e que estabelece 20 metas a serem atingidas até 2024.
Só com o avanço do Plano Nacional de Educação é que, consequentemente, a gente consegue avançar com o cumprimento do ODS-4. A Emenda 95, a partir do momento da sua promulgação, veio para prejudicar e muito a implementação do plano. Das 20 metas que o Plano Nacional de Educação tem previstas para até o final de 2024, apenas 4 delas apresentam algum avanço e foram parcialmente cumpridas até 2019.
O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Plano Nacional de Educação, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, concorda.
Esse debate da revogação da Emenda Constitucional 95 é um debate que deve nos unir a todos para cumprir as metas do PNE, e não é possível os objetivos da ODS serem atendidos, no caso subnacional do território brasileiro, se não cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Não tem compatibilidade se não caminhar nesta direção. Portanto, é o nosso catecismo.
Para a fundadora da Rede de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Patrícia Menezes, as eleições deste ano são oportunidade para mudanças e os candidatos devem conhecer os objetivos da Agenda 2030. Existe um texto chamado Relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030, que mostra o andamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável nas áreas social, econômica e ambiental no Brasil. Você pode ler esse texto na página gtagenda2030.org.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a derrubada do veto do presidente da República ao rateio dos precatórios do extinto Fundef entre os professores. O deputado lembra que, durante a campanha eleitoral, Bolsonaro reforçou seu compromisso com a educação pública.
Fábio Tradi avalia que, com a previsão do rateio, haveria um aumento substantivo na remuneração dos professores, na forma de abono. No entendimento do parlamentar, não há explicação jurídica ou política para o veto do executivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede a votação urgente de 3 projetos de sua autoria que aliviam os efeitos da pandemia na saúde e no bolso dos brasileiros. O primeiro prevê a suspensão das parcelas do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas durante a crise da Covid-19.
Outro projeto de Pompeu de Matos proíbe as mães que estão em licença maternidade de retornarem ao trabalho antes que cesse o período de calamidade. A outra proposta estabelece a concessão de linhas de crédito para donos de vans escolares, um dos setores mais afetados durante a pandemia.
Marcel Van Hatten, do Novo, aprova a retirada da pauta de votações do projeto de aumento de impostos proposto pelo governo do Rio Grande do Sul. Segundo ele, o que era apresentado como uma reforma tributária, na realidade, previa um aumento de tributos para o povo gaúcho em plena pandemia.
O deputado entende que qualquer saída para a crise deve apontar para o corte de despesas e a reforma da máquina do Estado. Marcel Van Hatten parabeniza os deputados da Assembleia Legislativa que conseguiram tirar o texto da pauta.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que os líderes partidários não chegaram a um acordo sobre o texto da próxima etapa da reforma tributária.
Após reunião hoje com o presidente Bolsonaro, Ricardo Barros disse que os parlamentares estão buscando um texto possível com o governo e a equipe econômica. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A segunda parte da reforma deve incluir a desoneração da folha de pagamento para empresas e a criação de um novo imposto em substituição, mas não há consenso sobre o tema. Barros disse ainda que o novo programa social do governo, chamado Renda Cidadã, será apresentado para atender os brasileiros que ficaram sem recursos a partir do fim do auxílio emergencial.
Chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que, a partir de janeiro, não terão recursos. Então, a reforma tributária, não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível, nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que será o relator do orçamento do governo para 2021, explicou que os recursos para pagar o novo programa social do governo virão do Fundeb e das verbas reservadas para o pagamento de precatórios. Bittar, que é o relator da chamada PEC emergencial, afirmou que a proposta vai constar no parecer, que deve ser apresentado nos próximos dias. Essa proposta trata da regulamentação dos gatilhos que devem ser acionados em caso de ameaça ao teto de gastos do governo com despesas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Em sua conta nas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a afirmar que o governo e o Congresso precisam enfrentar o desafio de regulamentar o teto de gastos. Maia avalia que a falta dessa regulamentação pode provocar mais uma crise que vai impactar a vida dos brasileiros, adiando ainda mais a recuperação econômica provocada pela pandemia.
Durante a audiência da comissão mista que acompanha os gastos e aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19, o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior, disse que a pandemia já custou 607 bilhões de reais.
Só o auxílio emergencial representa quase a metade desse total, mais de 320 bilhões de reais. O restante é composto por outras despesas e pela queda da arrecadação. Essa despesa extra representa mais de 8% do PIB. Acompanhe a reportagem de Antônio Vital.
De acordo com o secretário, a despesa extra e a diminuição da atividade econômica fizeram com que o déficit público, considerando União, Estados e Municípios, chegasse a quase 900 milhões de reais, ou 12,5% do PIB. Antes, o recorde negativo tinha ocorrido em 2016, quando chegou a 2,6% do PIB. A situação da economia foi o principal assunto da audiência. O relator da comissão, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, demonstrou preocupação com os efeitos do fim do auxílio emergencial, que sustenta a atividade econômica em muitos municípios, em um momento em que a pandemia parece ter passado do momento mais grave.
Toda essa transição que vai acontecer com relação ao auxílio emergencial, que diminui o valor, e a gente sabe a importância que o auxílio tem agora no sentido da sustentação da economia local pelo país afora.
Mesmo com os gastos extras e com os efeitos da crise causada pela pandemia, Valderi Rodrigues, um dos principais assessores do ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu aos deputados e senadores da comissão que a meta do governo é retomar o controle fiscal a partir do ano que vem. Por isso, segundo ele, o orçamento de 2021 não tem espaço para um aumento de despesas e o teto de gastos será respeitado.
Sob risco do teto de gastos ser rompido, não trabalhamos com nenhuma hipótese de afetar a integridade do teto de gastos. Lembrando, o teto de gastos é não somente uma âncora, é uma super âncora. E é a única regra que está em vigência. No ano de 2021, as três regras, meta de primário, teto de gastos e regra de ouro, voltam a valer.
Valderi Rodrigues Júnior também defendeu a proposta de reforma tributária do governo, que, segundo ele, simplifica o sistema e não vai elevar a carga de impostos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura. Milton Tato, do PT de São Paulo, pede apoio ao parlamento para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao auxílio emergencial para a agricultura familiar. O deputado explica que, pela proposta, os agricultores receberiam uma ajuda em dinheiro e o poder público compraria produtos da agricultura familiar para doar às famílias mais pobres nas periferias das grandes cidades.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, manifesta apoio à campanha Despejo Zero pela Vida no Campo e na Cidade, lançada por diversas organizações sociais. Para o parlamentar, qualquer ato de despejo durante a pandemia é um atentado à dignidade humana e uma punição aos mais humildes.
Política. Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, lamenta que não tenha conseguido audiências com representantes do Ministério da Saúde, mesmo sendo da base governista. O deputado espera que o governo mude a postura em relação ao atendimento a parlamentares.
Esporte.
A Câmara aprovou o projeto que prevê socorro financeiro de até R$ 1,6 bilhão para o setor esportivo durante a pandemia. Além do auxílio emergencial aos profissionais autônomos da educação física, os clubes de futebol também serão beneficiados.
A proposta, que também já passou pelo Senado e seguiu para a sanção, prevê a reabertura do prazo para adesão ao parcelamento de dívidas das entidades esportivas com a União por meio do Profut.
Autor da proposta, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, destaca que uma das medidas é o auxílio de R$ 600 para todos que participam da cadeia produtiva do esporte. Ele explica que o projeto foi construído com a participação de outros parlamentares e contou com o suporte das confederações e dos atletas.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, ressalta a importância do esporte, principalmente para os jovens. Segundo ele, investir no setor gera reflexos na educação e segurança pública e, por isso, merece uma atenção maior do governo federal. O deputado destaca que o esporte amador tem sofrido muitas dificuldades durante a pandemia.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, realça que a proposta vai permitir aos atletas um melhor desempenho de suas atividades. E os clubes de futebol terão como renegociar suas dívidas fiscais e utilizar os recursos previstos na proposta para investir em melhorias nas agremiações.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, do Distrito Federal, celebra a aprovação do socorro financeiro para os esportistas durante a pandemia e lembra que a votação se deu na data em que se comemora o Dia do Atleta Paralímpico, que é 22 de setembro.
Júlio César Ribeiro pontua que a proposta trará dignidade a todos os atletas, jogadores, técnicos e professores de educação física que aguardam a sanção desse auxílio.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também elogia a aprovação do auxílio emergencial para trabalhadores do esporte. Ele lembra que a proposta prevê 3 parcelas de R$ 600 para maiores de 18 anos. E os atletas e paratletas com idade mínima de 14 anos também poderão receber o auxílio desde que estejam vinculados a uma entidade desportiva.
Arnaldo Jardim ressalta outro avanço da proposta, que é a autorização para entidades de administração do desporto empregarem os recursos das loterias para quitação de débitos de natureza fiscal, administrativa, trabalhista, civil ou previdenciária.
Na avaliação de Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, o principal ponto da proposta de ajuda ao setor esportivo é a previsão de atletas de clubes e entidades paralímpicas também receberem o auxílio emergencial.
Já Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, considera errado destinar recursos para um setor específico, como o esporte, quando há vários outros também em dificuldades. O deputado diz ainda que os recursos deveriam ser destinados para promover o esporte no país e não para quitar dívidas oriundas da má gestão por parte das entidades e dos clubes.
Votação. Os deputados se reúnem amanhã e podem votar uma medida provisória e 5 projetos de lei. A MP prevê estímulos fiscais para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Entre os projetos da pauta está o que cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, que é a navegação entre portos, e o que dá ao cidadão o direito de ser identificado apenas pelo CPF nos bancos de serviços públicos. Quem traz os detalhes das votações da semana é a repórter Paula Bittar.
Uma medida provisória e 5 projetos de lei estão previstos para a sessão do plenário marcada para esta terça-feira. A medida provisória 987 estende o prazo para que empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país possam obter crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados em projetos que resultem em produtos ou modelos novos. O texto original da MP prorroga o prazo de 30 de junho até 31 de agosto deste ano, mas o parecer do deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, aumenta o prazo até 31 de outubro. O crédito poderá ser usado para descontar o valor a pagar a título de PIS e COFINS em vendas realizadas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025. Durante esse período, as empresas precisam respeitar patamares mínimos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região. Segundo o relator da MP, deputado André de Paula, a medida era importante antes, mas ficou essencial após a pandemia.
Para que você tenha uma ideia, apenas em Goiás, 2 fábricas instaladas lá, elas hoje têm 6 mil empregos diretos, carteira assinada. Este ano, já assegurados, nós vamos ter 3 bilhões de investimentos. esses incentivos já foram fundamentais para que os investimentos ocorressem, para que fosse viabilizado esse crescimento econômico em regiões que têm uma maior dificuldade, a partir do episódio da pandemia, da queda brutal nas vendas da indústria automotiva, sem esses incentivos, com certeza absoluta, nós teríamos esses investimentos migrando para outras regiões.
Ainda nesta terça está prevista a votação de 5 projetos de lei. Um deles assegura ao cidadão o direito de ser identificado em bancos de dados de serviços públicos apenas pelo número do CPF. Outro reformula a regulamentação do exercício da profissão de tradutor, guia intérprete e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Mais uma proposta prevista cria a Lei de Eficiência Pública, com regras e instrumentos para melhorar a eficiência dos serviços dos órgãos públicos. Estão na pauta ainda o projeto que cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, que é a navegação entre portos brasileiros, e o que estabelece, por causa da pandemia, a adaptação das outorgas de canais de TV por assinatura para TV aberta. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Acompanhe agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizará na quinta-feira, dia 1º de outubro, às 16 horas, o webinário Orientações para Instauração de Tomada de Contas Especial. O objetivo do evento é orientar servidores e instauradores de processo de tomada de contas especial sobre a importância da TCE como instrumento de controle e de apuração administrativa de irregularidades e responsabilidades de gestores públicos. O ministro substituto do TCU, o Éder de Oliveira, fará a abertura do evento. O webinário será transmitido no canal do TCU no YouTube. Para se inscrever, acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.